Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Eu sou o Mario e do meu lado está aquele que acha que eu tenho que chamar as pessoas no Skype porque, sei lá.
Desabafo, momento de desabafo.
É, desabafo agora, fiquei puto. Jomon.
Olá.
E do meu outro lado está o Jefferson. Eu não tenho nenhuma queixa com o Jefferson.
E aí?
Eu queria pedir uma opinião pra vocês. A minha namorada, ela perguntou se valia a pena comprar o 3DS, né? E eu falei que achava que não, no momento. Porque o 3DS, ele já tá meio que chegando na vida útil dele, né? Eu estimo que o 3DS tem uma vida útil mais ou menos de uns 2 ou 3 anos, no máximo, estourando. Considerando que o NX vai ser lançado esse ano... E até, sei lá, até o final do ano já vai estar lançando aí, né? Então, se isso acontecer e ele realmente for mobile, você vê, não sei. O que vocês acham? Vocês acham que vale a pena comprar 3DS ainda ou não?
Cara, a minha opinião, assim, pra quem não liga muito sobre, sei lá, tá na moda ou essas coisas, aliás, não só vale, como é melhor você comprar o videogame depois de vários títulos lançados. Ela vai comprar e pode escolher vários jogos bons, entendeu?
Tem uma biblioteca avançada,
é, aí, né? Só não vale a pena se o intuito dela seria jogar multiplayer, porque vai, vamos, digamos que, sei lá, ela curta Animal Crossing, vai. O pessoal já largou, sabe? Tipo, se for jogar sozinha, meu, ela vai se divertir muito.
É, então, é mais pra entusiasta, né? Quem vai seguindo a tecnologia. Mas, assim, não vale a pena comprar nada agora. 3DS não vale, porque tem o NX, o Wii U é a mesma coisa. E o PS4 tá o PS4.5. Então, até o final, até E3, acho que é bom guardar o dinheiro. Se você é entusiasta, mas pra sua namorada, acho que vale, cara. Watch me go! Watch me go! Watch
me go! Watch me go!
Nessa semana surgiu uma série de rumores sobre o NX e eu queria comentar sobre a Nintendo planejando lançar os títulos do Wii U novamente para o lançamento do NX, né? De várias fontes que tem, eu vou citar a fonte da Emily Rogers, né? Aquela que acertou no rumor do Paper Mario, assim, só pra, sei lá, dar um pouco de validação a comentar esse rumor. Eu quero saber o que vocês acham de Super Mario Maker, Splatoon e Smash Bros. Todos eles serem remasterizados do Wii U pro NX.
O Smash Bros. Eu acho normal, porque não vão fazer o Sakurai entrar num desenvolvimento logo após ele sair de outro do Smash. Não vão fazer isso com ele. Ele não entra muito, provavelmente. O Splatoon eu fico triste, porque Splatoon achava que merecia um 2, aí ver um update, acho que um single player melhor. Mas eu acho que esse é e o Super Mario Maker, eu taco foda-se que eu não curto. Mas eu acho que isso é normal. É bom até pro NX, pra ele ter uma line-up de início melhorzinha do que pra do Wii U, que ficou muito tempo sem jogo, né? Teve o New Super Mario Bros. Wii U, e depois disso demorou um tempinho até Pikmin 3 sair. Então eu acho bom fazer esses ports HD e HD de novo, que os outros consoles fazem, ninguém, não tem tanta gente reclamando.
É, o do Super Smash Bros. Eu acho, e do Splatoon eu acho bom também, porque ele já lança uma versão definitiva com todas as DLCs, e do Smash Bros. Aí já lança com tudo mesmo, assim, com todos os jogadores, enfim, né? Do Super Mario Maker, não sei, eu nem tenho jogo, eu também não faço muita questão, apesar, não é que eu acho jogo ruim, eu acho jogo muito bom. Mas eu não faço questão que tenha também. Mas eu acho que, da mesma forma, se ele fosse lançado, ele também ia ter uma versão definitiva com todas as DLCs também.
Questão de graça, né?
Tudo bem, mas aí você não tem que baixar.
Então, eu acredito que faz todo sentido pra você deixar a lineup robusta, como o Jomon falou, mas é aquela coisa do tipo, meu, só no máximo, sei lá, 15 milhões de pessoas testaram esses três jogos, e são três jogos bons, assim, tipo, o problema da Nintendo não é convencer os 13 milhões que compraram o Wii U, e sim... os outros que não jogaram. Eu acho que oferecer, até como bundle de início, tipo, que for conteúdo digital, eu acho que seria, tipo, ela poderia colocar o console dela em, sei lá, na faixa de 350, $400, aí você fala assim, ah, dá, sei lá, um ou dois jogos de graça e você já fica feliz, tipo, você já convence o pessoal que você não conseguiu convencer no Wii U.
Mas será que o NX seria retrocompatível ou não seria?
Então, o Smash tá feito, né? Smash é só você mudar o título que tá feito. Agora, Super Mario Maker e Splatoon, eles teriam que dar uma adaptada nos controles, né? Eu acredito que Mario Maker, sei lá, talvez... Se você não tiver o controle igual do Wii U, você poderia fazer... Eu posso estar exagerando, mas sei lá...
Joga as fases, essa é a verdade.
É, só joga as fases e você cria um editor no seu tablet, sei lá. Agora, Splatoon é um pouco mais complicado por causa dos controles, né? Que usa o giroscópio e aí tinha que dar uma adaptada melhor.
Tá, falando de nome, então, como é que você ficaria o nome do Super Smash Bros? For You, For NX.
É que o NX não é o nome, né? NX é o projeto. Não sei qual vai ser o nome merda que a Nintendo vai escolher.
Super Smash Bros. For You, HD For Real. É isso, né?
Alguma tem o quê? Wii U It, sabe? Que eles têm que colocar mais um pronome ali. Weibo e fã, vou falar sobre o Shin Megami Tensei 4 Apocalipse, que foi anunciado pra cá, era o antigo Shin Megami Tensei 4 Final no Japão. E foi interessante que a Atlus, com o anúncio, ela se explicou por que o nome mudou. Provavelmente porque os fãs da série são conhecidos por serem... Não, os fãs de JRPG em geral, como é um negócio de nicho, os caras gostam muito das coisas falar o que era original do Japão. Então a Atlus acabou se explicando por que mudou pra Apocalipse. Se quiserem ver, acho que tá no blog dela lá. Vocês acham que é legal ou é ruim mudar de nome assim quando traz um jogo?
Eu acho desnecessário, eu não sei qual que é a burocracia por trás da mudança de nome, né? Porque tem muito jogo que acontece isso, na real. Eu acho ruim, na real, porque a gente acostuma tanto a falar o nome japonês, né? O Yokai Watch é um exemplo, né? Ele era Yokai Watch, aí ficou com um hífen no meio, né? E se acostuma tanto tempo a falar Yokai Watch, que depois fala Yokai Watch, tipo, é meio estranho.
Eu acredito que é caso a caso. Pra mim, Apocalipse é mais bonito que Final. Mas, assim, ficar discutindo o nome é besteira, cara. É chatice, velho. Você vê como tem fã que, ah, meu Deus, eu quero o original, eu não sei o que. Meu, vai, sei lá. Vai aprender japonês, nesse caso nem precisa, né? Não sei, eu acredito.
Pra jogar o jogo vai precisar. É. Só pra ler o título que ele não vai, né?
Então. Eu acredito que, sei lá, é discutir uma coisa, sei lá, besta que pra mim não faz diferença.
A sinfonia The Legend of Zelda Symphony of the Goddesses, eu não sei falar isso, anunciou que eles vão fazer passar pela turnê em outros países, né? Eles já haviam anunciado isso, acho que ano passado, e assim, na lista eles incluíam que talvez viram para América Latina, e entre países eles passaram pelo Chile, né? Enfim. Na lista que eles divulgaram recentemente, eles colocaram o Brasil como um ponto de parada. E isso ficou definido que eles viriam para São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte entre os dias 24, 25 e 26 de novembro. Tudo bonito, todo mundo publicou na internet, virou um alvoroço entre os brasileiros. E de repente eles vão lá e tiram os nomes. Então se você entrar na lista agora, não tem mais São Paulo, não tem mais Rio de Janeiro, não tem mais Belo Horizonte. Então não se sabe se eles vão vir para o Brasil ou não. E é um pequeno problema tipo, de chateação dos fãs, né?
Eu acho que vão vir, acho que só que eles anunciaram sem querer, provavelmente vão aguardar algum momento pra anunciar que vão vir pra cá. Não sei quais são os planos, mas acho que eles vão vir mesmo, que vazou isso deles, e erro de estagiária. E acho que vai ser maneiro.
Ah, eu acredito assim, que tipo, que eu não curto muito música, mas é claro, pra quem, pro fã de Zelda vai ser a oitava maravilha do mundo, mas vai ser caro pra caramba, porque você trazer toda uma...
Uma sinfonia, né?
Todo uma orquestra, sei lá. Eu não
orquestra,
sei.
Acho que é orquestra.
Toda uma orquestra vai ter que... Tudo bem que o real tá lá embaixo, mas vai ter que desembolsar uma grana preta pra vir aqui, mas eu acho que tem público. Eu acho que se trazer, tem muito fã de Zelda e vai lotar.
O interessante é que foi esse ano veio o Ematsu pra cá, E tá vindo agora essa orquestra, mano, 2016, que ano pra Game Music, né?
É, o Tommy Talarico tá vindo pra cá desde 2008, sei lá. Então não é tanto assim, né? O cara já mora aqui no Brasil.
Quem é esse aí? Eu não sei.
É o cara do game, Video Games Live.
Ah, né? Tá, não. Video Games Live é Video Games Live. É outra coisa. É outra parte.
Mas é a mesma coisa, cara. O que você tá falando com outra parte? O cara só toca guitarra. Mas só queria comentar com vocês os preços dessa sinfonia. E, assim, isso é baseado no concerto lá fora, tá? E é em dólares. O preço mais baixo é 34 dólares. Aí no Progresso, a Tier 3 é 56 dólares, a Tier 2 é 72 e a Tier 1 é 94 dólares. Então, dependendo da variação do dólar, você pode pagar, tipo, de uns 120, 130 a quase 400 reais, sabe? Vocês acham que vale a pena?
É, eu acho, cara. Se você gosta, vale a pena. E tem que ter dinheiro, né? Não pode deixar passar fome por causa disso. Mas só que eu acho que pra quem é entusiasta vale muito, velho. É uma oportunidade talvez única. Ou pelo menos uma única em muito tempo, provavelmente.
É, pra ser nintendista tem que ter dinheiro, né? Tipo, os jogos da Nintendo são muito caros, então... Eu acho que o cara deixa de, sei lá, comprar, sei lá, dois jogos a menos pra ter essa experiência. E aquela coisa do tipo, meu, ele não... É a mesma coisa de assistir na TV e ir pro show, ir pro estádio, velho, tipo...
É, você sente cheiro de maconha no show, né?
É, então, não tem comparação.
Você sentiria cheiro do quê no Orquestra Zelda?
Vamos deixar essa pergunta no ar.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, que a gente ainda não tem o nome. E esse é o nome da sessão agora pra em diante. É a sessão de interação com o leitor que a gente não tem nome. Eu espero que a gente faça uma vinheta algum dia com uma musiquinha de gás de fundo, sabe?
Ô, falando em musiquinha, eu só percebi esses dias que a nossa abertura da Anifari Costa a Costa é do Space Ghost.
É, se você percebeu até, tem o mesmo nome do programa, cara.
Sim, mas eu pensava que era só o nome, eu não sabia que a abertura ia ser a mesma, aquele tan tan tan, que eu não sei fazer.
É muito louco essa vida, né? Tem várias referências assim no ar, né, mano?
É.
Nessa semana a gente teve alguns comentários no episódio anterior, que a gente falou do Mitomo e... mas o quê?
A gente falou, pera, do... promoções no shopping, Nintendo DS e distribuições de lendário em Pokémon. Não foi do Mitomo.
Nossa, como sou vacilão.
O primeiro e-mail é do Rafael Pinheiro.
E-mail não, comentário.
Comentário, primeiro comentário, desculpa. Primeiro comentário é do Rafael Pinheiro. Fala, galera. Fala, Mario. Olha, o Mario é uma presença especial aqui. É tipo o Mario e os outros agora, né? Eu concordo com o ponto de que Pokémon lendário gratuito deixa de ser lendário. Mas ainda não apareceu meu diratinho, então fico triste. Hehehehe. No final só queremos ter a Pokédex completa. Parabéns para o Pod, já virei assinante. E meu jogo de Nintendo DS também, predileto também é Advance Wars. Aliás, Advance Wars é, para mim, o melhor jogo da Nintendo.
O cara tem bom gosto, hein? Mas também não exagera.
Também não concordo com o melhor jogo da Nintendo. Mas vou falar, o bruxo, mano, na moral, você deve estar fazendo alguma cagada nessa 3DS e não tá conseguindo baixar o Jirachi, cara. É, eu não sei, ou você tá com o Wi-Fi desligado, ou você não tá indo na opção certa, mas não tem por que você não conseguir encontrá-lo.
É Mr. Gift e depois vai em Wi-Fi, não vai em wireless, é Wi-Fi. Agora é o poderoso Shumi. Meu jogo favorito de DS é o Shin Megami Tensei Strange Journey, onde já o terminei incontáveis vezes, e parabéns pelo cast. Mano, se vocês estão vendo, a gente tá pegando uns leitores...
As pessoas não leem podcast, cara, elas escutam.
Então, estamos pegando ouvintes de nicho aqui.
Não tem Mario, não tem Zelda, só tem Advance Wars e Shin Megami.
Pô, o próximo comentário é do Wendell Albuquerque. Opa, bem que vocês poderiam colocar no iTunes os casts, hein? E meu jogo de DS favorito é Chrono Trigger, mesmo ele tendo sido lançado bem antes para outras plataformas.
O problema é ser o seu jogo predileto do PlayStation, do Super Nintendo, do DS e dos emuladores aí que você tem no celular também, né?
Mano, é o melhor jogo de Android, velho, Chrono Trigger. E você vê, tudo tá na parte RPG tático. É bonito isso, ouvintes legais esses. E agora vamos lá pro do Rodney Vini Orellana, que já comenta aqui sempre. Muito bom dia, amigos do Nintendo A3. Que bom ouvir um cast feito por fãs da Nintendo e não assim nintendistas. Olha só, tem alguém que entende essa diferença.
É, palmas, palmas, por favor.
Bom, fora os jogos Pokémon, meus favoritos devem ser Elite Beats Agents, Jogaço e Fire Emblem Shadow Dragon. Olha só, mano, é só nicho que tá aqui. Pergunta para a equipe. O que vocês acham do rumor de ter um personagem feminino para jogar, a Linko, no próximo The Legend of Zelda para o Nintendo NX? Eu não gosto da ideia. Afinal de contas, o pilar dos jogos Zelda sempre foi o herói do tempo que resgata a princesa. Se o rumor vingar, acho que teremos mais um jogo de mundo aberto como Skyrim ou Witcher, onde o sexo do personagem não faz a menor importância. Até. Eu não fica bravo comigo, porque a minha opinião é bem diferente da sua. Mas assim, primeiro, pra começar, o Witcher importa o sexo do... Não importa o sexo, mas o personagem principal tem nome e ele fala, então ele não é um personagem criado. Então ele vai entrar mais ou menos no mesmo conceito dos JRPGs, de ser um personagem ser importante. O Link, já indo pra Zelda, eu acho que o Link é uma representação do jogador. Ele não é um personagem. Ele mal, você pode mudar o nome dele. A galera, tipo, como eles não falam, você pode mudar o nome dele e foda-se. Você pode colocar um nome feminino e não tem, pelo menos na maioria dos Zeldas, não tem uma relação. E por mais que tenha, pode ser uma relação bi, não tem uma relação entre Link e Zelda de romance, não tem Link com ninguém. Então acho que não tem problema você colocar uma mulher, porque no final vai ser um herói, uma heroína no caso, que resgata a princesa. Vai continuar sendo The Legend of Zelda. Como é sempre uma reencarnação do Link, não é o mesmo Link em todos os jogos, eu acho que não tem problema a reencarnação dele ser uma mulher. Mas eu acho que ia dar muita briga se fosse só mulher. Se tivesse entre homem e mulher, eu acho que não tinha que ninguém reclamar.
Eu acho interessante, no mínimo, ser uma menina, né? Gostaria fosse, tipo, tivesse um jogo solo dela.
Não sei, pra mim eu acredito assim, independente de você gostar ou não, você tem que reconhecer que tem uma parcela do público feminino que quando vai jogar Pokémon, fica feliz quando tem um avatar feminino, sabe? Então, tipo, você restringir o público, sendo que o Link nem fala, assim, sabe? Por mais que a história diz que ele é um herói, dane-se a história, às vezes você tem que se modernizar um pouco, sabe? Você tem uma grande parcela de um público que gostaria de ser representado e não é.
Eu só queria ver se a Nintendo tem culhões o suficiente de fazer um Link judeu, que ao invés de ele usar uma gorrinha, ele usa um kipá verde e luta com um castiçal, sabe? Perguntinha da semana é... Que cheiro você acha que tem as pessoas que vão no show da Sinfonia do Zelda? Então tá, então tudo bem. Se vocês quiserem responder essa pergunta, tudo bem, mas então...
Vocês gostam de um Link menina? De uma Linka?
Tá, pode ser então. Não deixe também de comentar se você gostou do episódio ou não. Se você tem alguma crítica, os comentários estão no artigo. Também não deixem de assinar nosso feed, tá? Você acessando o episódio vai estar o link. Não é o link do Zelda, mas vai estar o link pro podcast. E também vai ter o link pro iTunes, se você quiser pegar pelo seu iPod, iPhone, enfim. É isso e até o próximo episódio.